Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
A equipa da Rádio Aurora, a outra voz, convida-o para assistir a mais uma emissão com o tema base As Nuvens. Venha daí nesta curta viagem, onde você é quem quiser ser.
As nuvens fazem-me lembrar os cumulonimbos e os nimbos e os stratos e os substratos, que eram os tipos de nuvens que havia antigamente, tudo o que dizem pela meteorologia, não sei muito bem, que eu já aprendi isto há muitos, muitos anos, portanto não sei se fizer alguma coisa de errado, meus colegas e amigos me corrijam, por favor. E queria também dizer que às vezes estar nas nuvens é estar bem, estar sossegado, estar tranquilo, ou também pode ser estar na lua, não sabermos o que estamos a fazer, estarmos muito aubados, estarmos muito, muito alheios ao que se passa à nossa volta e embrenados só no nosso próprio mundo.
As nuvens na atmosfera, quando há o fenómeno do arco-íris, que é pouco frequente, funcionam com um feixe de luz, que é a luz branca que passa pelos lados de um prisma triangular em laboratório e decompõe-se em 7 cores. Num laboratório, na atmosfera real do dia-a-dia, é com nuvens. A luz branca vem, são feixes solares que passam pelas nuvens e depois decompõem-se em 7 cores, que são as 7 cores do arco-íris.
Há quem tente ver nas nuvens faces humanas, de uma cara conhecida, de um político, de um artista. Há quem tente ver aparências nas nuvens com essas pessoas, ou mesmo com animais.
As nuvens, houve muitos estragos com a tempestade, houve muita precipitação nas chuvas no Portugal inteiro, houve muitos estragos, muitos danos. As nuvens estão no céu. Se estiverem muito carregadas, assim, o tempo muito escuro, é porque há precipitação de chuva. Se estiver assim o céu mais azul, acho que há mais sol. E espero que o mundo inteiro não, e Portugal também, não esteja a sofrer muito, muito com a tempestade.
Fátima falou da precipitação e da forma como as nuvens se apresentam no céu, querendo dar-nos sinais. E é só aqui que eu tenho dois pontos para falar. Um é as nuvens claras e dois é as nuvens escuras. Costuma-se dizer que as nuvens claras não vão trazer tanta precipitação. As claras significam bom tempo e as escuras menos bom tempo. Sendo que somos sempre nós quem faz a última análise se as nuvens estão escuras e porquê, ou se as nuvens estão claras. Digamos que somos nós quem decide algo que até é superior a nós.
Sobre as nuvens, muita coisa haveria a dizer. Mas aquilo que eu penso é que as nuvens, de facto, são um fenómeno muito peculiar da natureza. De certa forma, são um intermediário da natureza para as condições climatéricas que não envolvam o sol. Seja um céu mais nublado, seja um céu mais sombrio, as nuvens são quase como se fosse uma indicação da natureza, um intermediário, para que nos apercebamos, de certa forma, das mudanças temporais. Uma coisa engraçada que se tentou fazer nas últimas décadas, e até mesmo séculos, com as nuvens, foi alguns cientistas, ou enfim, outros especialistas destas áreas climatéricas, tentarem, por exemplo, ir com aviões, despejar, por exemplo, sais de prata nas nuvens para que pudesse chover. E, por exemplo, em regiões mais climatericamente secas, como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, já se está até a testar técnicas de forma a fazer chuva de forma artificial, produzindo nuvens artificiais. Portanto, hoje em dia o homem, ao contrário do passado, até terá muitas ferramentas tecnológicas para poder controlar o tempo. Agora, se à medida que o tempo vá avançando, vá criando tecnologias cada vez mais avançadas, não sei se a natureza se vai virar contra o homem. Portanto, o homem se calhar vai ter de pensar mais um bocadinho sobre estas técnicas.
Como disse ali o colega, os aviões podem libertar sais de prata, não sei se é nitrato de prata, eu julgo que é nitrato de prata, e isso provoca a chuva, chove mesmo.
Existe no homem a eterna ânsia de querer controlar tudo. O tempo, por exemplo, o tempo em termos horas, minutos, segundos, isso é incontrolável, mas o homem dispôs-se a criar um mecanismo para isso, os relógios. Então há relógios em que a exatidão dizem que é perfeita, mas nunca é perfeita. Portanto, também existe no homem a ânsia de querer compreender o universo, daí as constantes investidas à Lua, ou satélites, ao estudo da Terra de forma em órbita. Portanto, essa ânsia do homem em querer controlar até o tempo, prever o tempo, mas é impossível prever o tempo, porque há mutações muito repentinas. Portanto, a previsão nunca é uma previsão de 70%, 80% ou 90%. Há sempre aquele ali limbo em que permanecem essas previsões.
Será que as nuvens vão buscar água ao mar, como se diz? E há outro sistema com as nuvens. A maior parte das pessoas estão convencidas que elas estão juntas ao céu, mas não estão. Elas são separadas do céu, porque se nós olharmos, até os aviões atravessam por cima das nuvens e elas estão abaixo deles.
Então, e de que é que são feitos os algodão doce? Bocados de nuvem também.
Há um disco de Joni Mitchell que se chama Clouds, que é um dos meus preferidos dela, e que tem uma música que se chama Both Sides, ou seja, ambos os lados. E as nuvens têm ambos os lados, não é? Tem um lado virado para a Terra e outro lado virado para o espaço. E isso é interessante, não é? Porque é uma espécie de fronteira entre nós e outra coisa que nos transcende. Daí, se calhar, os anjos estarem nas nuvens e os deuses estarem no Olimpo também nas nuvens. Isto é uma coisa. Outra coisa em que penso quando penso em nuvens é que a natureza tem sempre este lado incrível, não é? De nos dizer que não há bem nem mal, não é? A Fátima há bocado estava a falar das inundações. É interessante pensar que coisas que podem ser tão belas, não é? Como as nuvens, que têm formas e cores incríveis às vezes, podem também transportar alguma tragédia, não é? Ou drama à vida das pessoas. Mas isto é porque provavelmente a natureza atua desta forma, sem juízo de valor, não é? Sem moral. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and
myself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Life that way, but now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now.
Um parâmetro que eu gostaria também de introduzir é a relação do ser humano com as nuvens. Comparado com outros elementos da natureza, que, enfim, a natureza é sempre mutável, mas concretamente com a parte mais visível que nós observamos na natureza, até porque, como é lógico, preocupamos-nos muito com o tempo, as nuvens são quase com um aspecto da natureza mais moldável do que propriamente, por exemplo, o céu, as estrelas, o sol, a lua. Portanto, nós, enquanto seres humanos, somos capazes de ter, enfim, uma relação mais próxima com as nuvens como método da nossa imaginação, da nossa vivência. Porque lá está, também ligando isto à parte científica, as nuvens têm diferentes formatos, diferentes aspectos. E como vão mudando com o tempo, ou desaparecendo, seja de forma instantânea, seja aos poucos e poucos, o ser humano é capaz de, lá está, relacionar-se melhor e moldar a sua imaginação ao formato das nuvens, de certa forma, à sua vivência e poder ter mais poder de imaginação, essa redundância, do que com outros elementos do céu, que embora façam muito parte de poemas, façam muito parte de, enfim, de uma certa musicalidade, uma certa criatividade, não se comparam muito com as nuvens.
Eu lembro-me que, a propósito de nuvens, eu vou salientar dois aspectos. Um relativo às nuvens, outro relativo aos astros. Eu, quando estava a viver na Camilo Peçanha, e às 6:30 da manhã saía para o café, que haveria a essa hora, eu via no céu brilhar intensamente, mais pequeno que a lua, mas maior que as estrelas, o planeta Vênus, que os antigos chamavam poeticamente a estrela da manhã. Portanto, é um motivo de atração dos poetas, dos sonhadores. Agora, as nuvens. Dizem os cientistas que as nuvens, quando estão carregadas de eletricidade, há os trovões, os relâmpagos,
e a chuva intensa. E quando cessa a chuva na atmosfera, a temperatura do ar sobe.
Os trovões e os relâmpagos são proporcionados por uma massa de ar quente contra uma massa de ar frio. Portanto, não há ali uma mediação. São dois contrastes que se colidem. Noutro aspecto é que quando se explica a uma criança que ainda não tem muito bem noção da morte, em que pergunta pelo falecido e a resposta é ele foi para o céu, se houver nuvens, será que as nuvens podem ser encaradas como um juízo final? Uma espécie de mais um obstáculo, mesmo depois da morte? Na perspectiva que foi aqui dita, no sentido de que as nuvens têm por sua base o lado terreno e o superior o lado etéreo, podemos criar um paralelismo entre se subirmos ao pico, na Ilha do Pico, e chegarmos ao pico, portanto tivemos que atravessar as nuvens, aquelas nuvens que ficam entre a base do pico e o destino em si, no pico mesmo. Portanto, de que maneira é que podemos equacionar isto? Talvez que atravessarmos do terreno para o etéreo, de uma forma física, também pode ser de uma forma emocional. A ideia de que atravessámos a barreira que nos distingue entre mortais e imortais?
Acho que é a prova de que Deus existe. Quer dizer, as nuvens, desde o branco até o mais escuro, tenebroso mesmo, são a prova, assim como o arco-íris, são provas de fé. Nenhum homem conseguiria criar coisas assim tão perfeitas.
Enrugadas e cheias de histórias, a roupa lavada, e vem-me à memória como me embalavas depois de jantar. Tinhas um rosto sereno, calmo e sempre vivo, e o meu corpo pequeno, mas tão emotivo, não te sabe lembrar sem chorar. Eras da minha alma, da minha casa. Eu era a tua costela. Dormia na tua sala, na tua asa, quente como a chama de uma vela. E agora não te tenho, só te lembro, e gosto de te cantar. Guarda um cantinho da tua nuvem para um dia eu lá morar. Cheiro a infância, os olhos de mar, e hoje à distância, se fechar os olhos, ainda lá estou. E deitada no teu colo, o mundo era meu, só me resta o consolo de que aí no céu existe uma nuvem com nome de avô. Eu era
As nuvens muitas vezes são branquinhas e ou são azuis claros ou são azuis escuras. Às vezes dão mais ênfase às nuvens escuras como sendo coisas desagradáveis e às nuvens mais claras como sendo agradáveis. Às vezes as nuvens são associadas aos anjinhos, que são bons, que protegem as crianças e os adultos e os idosos, e também podem proteger e são um símbolo de pureza e de paz e de contentamento.
As nuvens podem estar ligadas ao estado psicológico, enfim, não digo uma pessoa ou pessoas em específico, mas é quase como se fosse uma representação da saúde mental. Quando as nuvens estão brancas, é como se a nossa mente estivesse em paz, como se nós conseguíssemos progredir, fazer as coisas que nós gostamos. É quase como se nós conseguíssemos criar, a partir da cor branca, aquilo que nós quisermos construir. Quando as nuvens estão negras, é como se tudo estivesse a correr mal. É como se o emprego estivesse a correr mal, é como se as relações estivessem a correr mal, é como se estivesse tudo num estado de ânsia, de zanga, de fúria, que até também pode ser refletido pelas trovoadas, pelo mau tempo, pelas enxurradas. E quando as nuvens desaparecem, de certa forma é uma atitude que a sociedade ainda tem em relação à saúde mental. Dissipa-se as nuvens que representam a saúde mental e é como se, pronto, não é, o céu ainda está lá, não é? As pessoas prestam atenção ao céu, mas às nuvens, enfim, é mesmo só quando as coisas estão mesmo no limite.
Há quem diga quando uma pessoa está um pouco alucinada, fora de si, dizem assim as pessoas: andas com a cabeça nas nuvens.
Na hipnose clínica, sugere-se à pessoa, ao paciente, que visualize nuvens e as suas preocupações são concomitantes com a cor da nuvem. Sugere-se que a pessoa ponha os problemas na nuvem e que eles passem.
Há também uma canção muito bonita, que é A Nuvem Passageira, uma canção que quando eu era mais nova diziam que eu era uma nuvem passageira.
Eu sou nuvem passageira que se quebra quando cai.
Eu sou nuvem passageira bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Sou um castelo de areia na beira do mar. Ah, 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 eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada analisada por sobre o divã. Ah, ah, eu sou nuvem passageira na chuva. Não quero nem
sem saber de me fazer ou me matar. Eu vou lhe deixar em ti a vida e a minha energia. Sou um castelo de areia na beira do mar. Ah, ah, eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Eu sou nuvem passageira.
Hoje o tema foram as nuvens e despedimos-nos como as nuvens normalmente se despedem de todos nós, dissipando-nos lentamente e esperando pela vossa companhia para a próxima vez.